Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando aqui mais um Giro dos Esportes nessa manhã de quinta-feira. Esse é um programa que te deixa por dentro de tudo e todas as notícias que rolaram e estão rolando no esporte no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e para apresentar o programa comigo, eu tenho aqui, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo. Tudo tranquilo aqui. Vai ser bacana o programa hoje, né? Semana de eliminatórias, tanto na Europa quanto no mundo todo, na verdade, né? E também tem Paralimpíadas que terminaram essa semana. Tem futebol brasileiro, como sempre. Então, fique ligado aí no Giro dos Esportes, que é garantia de muita informação.
Como sempre, muito assunto legal envolvendo esporte no Brasil e no mundo. E agora, 11 horas e 3 minutos, a gente começa falando do futebol no Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Audioativo.
E na Série B, o Botafogo venceu o Remo por 1-0 no Baianão, em Belém, nesse último fim de semana.
E o único gol da partida foi de Varley. O Leão ainda teve muitas chances para empatar depois, mas no final o Fogão garantiu esses 3 pontos valiosíssimos.
Que fase do Fogão, hein? Dessa forma, o Glorioso manteve uma série de 5 jogos invicto, 4 vitórias e 1 empate, se mantendo dessa forma no G4.
Agora, em São Januário, o cenário é diferente. O Vasco perdeu para o Avaí na Ressacada por 3-1.
Com gols de Getúlio, Bruno Silva e Jonathan para o Leão da Ilha e Morato para o Cruz Maltino diminuindo, o clube de Santa Catarina encerrou um jejum de 5 jogos sem vencer.
Já tinha acontecido isso contra o Brasil e Pelotas e aconteceu agora com o Avaí. E ontem foi anunciado o pedido de demissão do técnico Lisca. Já se fala na colina de alguns substitutos, Fernando Diniz, Guto Ferreira também, são possibilidades para ocupar o cargo. Eu vou trazer aqui para debate para o Danilo e também para o Ítalo, né, que futuramente vai falar de basquete também, mas agora falar do Vasco, né, sobre essa questão do Lisca. Na hora que ele anunciou essa saída, né, seu pedido de demissão, ele falou, até teve uma frase que ele falou: o objetivo aqui era para ter resultado a curtíssimo prazo. Como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube. Muito estranho, né, essa questão, né, de estabelecer um objetivo de curto prazo, né? Teve só 2 meses de trabalho o Lisca e já não cumpriu com o objetivo que tinha sido estabelecido, como ele falou, né? Até o fato dele ter pedido demissão pode tirar um pouco da responsabilidade da diretoria, mas de certa forma também aceitar esse tipo de situação, até a falta de planejamento que a gente pode tirar dessa situação. O que você acha, Danilo e Ítalo, também, se quiser falar?
Eu creio que a situação do Vasco já não é boa há muitos anos com relação a resultados esportivos e sempre as questões extracampo acabam influenciando muito no desempenho do Vasco, que acumula 4 rebaixamentos em 13 anos. Então, realmente é um período muito difícil e que o Lisca entrou nessa roda complicada na qual o Vasco teria que urgentemente subir para manter um nível de receita grande e tudo mais. E então se esperava um resultado muito, muito rápido, um resultado muito rápido depois de um trabalho muito conturbado do Marcelo Cabo. Então eu acho que o Lisca acabou sendo vítima dessa crise política no Vasco, que os próprios jogadores também são, eles entram nesse meio com atrasos de salário, sem saber, né, o que esperar do clube, o que torna todo um trabalho muito complicado.
É verdade, eu acho que o Lisca, ele foi vítima de toda essa situação. Ele está longe de ser um dos culpados da situação do Vasco, mas ele acabou meio que rodando, podemos dizer assim, diante da conjuntura, né? Uma das poucas soluções que o Vasco, nesse desespero, ainda tem para fazer, para ver se muda alguma coisa, aquele ânimo de técnico novo. E assim, o que me assusta é que o Vasco não tem realmente planejamento, né? Não tem nenhum, não mira um modo de jogar, como que eles querem, como que eles acham que tem que ser na Série B para subir, porque você tem uma busca de técnico por Fernando Diniz e pelo Guto Ferreira, que são técnicos com estilos de jogos totalmente opostos. Então, assim, é realmente uma bagunça, não tem um planejamento. O Guto Ferreira é um modo de jogo mais reativo, enquanto o Fernando Diniz é ficar mais com a bola, jogar mais em cima, um futebol ofensivo. Então, isso mostra que a diretoria do Vasco está completamente perdida no mercado. Demitiu o Marcelo Cabo, depois pega o Lisca, e aí em 12 jogos também sem resultado demite, vai atrás de técnicos com diferentes modos de jogo, só quer realmente alguém para tentar estancar essa sangria e fazer esse time jogar de alguma forma, né? Então, a situação do Vasco é desesperadora, e esse é como se fosse um ato final, podemos dizer assim, né? Se agora não for, não vai mais, e é imprescindível para o Vasco subir. É aquilo, o Vasco não subir esse ano traz uma situação muito delicada para o clube, e que, olha, bota em questionamento até mesmo o funcionamento do clube, né? Realmente é muito triste e muito complicado o que vive o Vasco.
Creio que esse momento de escolha de técnicos é crucial, e o que o Ítalo pontuou é muito interessante dos técnicos, porque se a gente parar para pensar, o Fernando Diniz tem um estilo de jogo baseado na posse de bola, na proposição do jogo, enquanto o Guto Ferreira é totalmente baseado na defesa sólida. Ele, nessa fase final de Ceará, que foi considerada uma fase ruim, porque não ganhou muitos jogos, mas não perdeu também, ele tomou muito pouco gol. Então é um treinador que eu acho que pode arrumar o Vasco. Eu creio que uma possível vinda de Guto Ferreira pode render mais resultado do que uma vinda de Fernando. Agora, falando de Série A, o Fluminense venceu a Chapecoense na Arena Condá por 2-1 e subiu provisoriamente para o 7º lugar do campeonato.
Bobadilha e Luiz Henrique marcaram para o Flusão. A Chape ainda diminuiu com o Perotti e deu um sufoco no tricolor no final, mas no fim das contas o Flu garantiu a vitória.
E o time de Chapecó conseguiu conquistar um recorde nesse jogo, só que bastante negativo. Essa é a pior campanha de primeiro turno da história da era dos pontos corridos. Lembrando que a Chape ainda não venceu no campeonato.
Como não teve jogo do Flamengo nessa semana, vamos sair um pouco da tradição do programa e falar dos outros cariocas que estão jogando competições nacionais esse ano.
Não tem carioca só na Série B e na Série A, não. Também tem na Série C. E é o Volta Redonda, que venceu o Ferroviário do Ceará por 2-0 no Raulino de Oliveira nesse fim de semana.
Com gols de Natan e Pedrinho, o Voltaço sacramentou a vitória, que confirmou sua entrada no G4 do Grupo A. Lembrando que na Série C, é dividido em Grupo A e Grupo B, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, e aí então é dividido dois grupos, né, dois grupos de quatro. E aí os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B.
E já na Série D, o Bangu confirmou sua classificação para o mata-mata do campeonato, depois de vencer o tradicional também Santo André por 2-1.
Esse grupo aí, do grupo A7, estava bastante complicado. Com gols de Rochinha e Luiz Araújo, Alvirrubro da Zona Oeste classificou em quarto lugar no grupo A7, que, como eu falei, era um grupo bastante complicado, com times muito tradicionais, Portuguesa, Bangu, Madureira, Santo André, Inter de Limeira, enfim, muitos times tradicionais, e vai pegar o Joinville na segunda fase.
Infelizmente, os outros dois representantes cariocas na competição, o Boa Vista e o Madureira, acabaram ficando em sexto e em oitavo, respectivamente, no grupo A7, sendo eliminados da Série B.
E teve novidades no quadro sobre times cariocas, mas infelizmente vamos ter que ter despedidas também nesse programa de hoje.
Agora é oficial, né, Luan? As Paralimpíadas acabaram e vamos ter que nos despedir de Tóquio. Mas não agora, porque ainda vai ter Minuto Olímpico mais tarde aqui com o nosso amigo Vinícius Rodeio.
E não tinha maneira melhor para o Brasil encerrar essa participação, né, Danilo? Com uma enxurrada de medalhas de novo.
Mais uma vez, né? Começando com o prata do Luiz Carlos Cardoso na canoagem caiaque simples 200 km, na classe KL1.
Também teve o bronze do João Vitor Teixeira no lançamento de disco T37.
E falou em bronze, falou em Wendel Bellarmino na natação modalidade 100 metros borboleta classe S11.
E também bronze, seguindo aí as medalhas de bronze. A Silvana Fernandes no taekwondo até 58 quilos, classe K44, a primeira medalha brasileira neste esporte paralímpico da história.
Muito maneiro, muito bacana. E outro bronze foi do Thiago Paulino no arremesso de peso, classe F57, e que tinha sido um ouro, mas por uma irregularidade identificada no melhor arremesso do Thiago, a comissão de prova acabou decidindo descartar essa marca, fazendo com que o brasileiro ficasse com sua segunda melhor marca, né, que o fez cair para terceiro lugar.
Inclusive, né, ao receber sua medalha, o Thiago Paulino protestou contra essa decisão, fazendo um punho cerrado no pódio. Além dessa mudança de medalhas, o outro brasileiro da prova, o Marcos Borges, que tinha ganhado um bronze, ficou com uma prata depois dessa decisão.
Continuando no atletismo, o Brasil conquistou um bronze com Ricardo Gomes nos 200 metros rasos, classe T37.
Já na paracanoagem, Fernando Rufino conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no esporte, na modalidade 200 metros, classe VL2.
E venceu com mais de 2 segundos de vantagem de segundo lugar, conseguindo sua melhor marca da vida logo no final da competição.
Continuando a paracanoagem, Giovanni Ferreira foi medalha de prata na modalidade 200 metros, classe VL3.
Já no vôlei sentado feminino, o Brasil ganhou medalha de bronze ao derrotar o Canadá na disputa de terceiro lugar.
Agora no futebol de 5, o Brasil confirmou o favoritismo ao vencer a Argentina por 1-0 com um golaço do Raimundo Nonato.
O Brasil é nada mais nada menos que pentacampeão paralímpico, igual a gente com a Copa do Mundo, de forma seguida. Em todas as 5 edições que a modalidade participou dos jogos, a seleção venceu. E também, durante todo esse tempo, o Brasil nunca perdeu em Paralimpíadas. É o país do futebol, seja de 5, seja de areia, seja futsal, seja de grama. É o país do futebol mesmo.
É, Danilo, você falou até que é 5 igual ao do futebol de campo. Interessante, porque o Brasil é penta no futebol de 5, pentacampeão no futebol de grama, pentacampeão no futebol de areia e pentacampeão no futebol de futsal. Em futsal, quer dizer. Então, é interessante essa coincidência. Agora, voltando para o atletismo, Jerusa Geber conquistou um bronze em 200 metros rasos, classe T11.
Na mesma prova, a Thalita Simplício foi prata e ficou pertinho do ouro, apenas a 4 milésimos da primeira colocada.
E no taekwondo, vencemos a segunda medalha nessas Paralimpíadas em toda a história, né? Como a gente falou da primeira medalha, agora foi a segunda, e foi com a Débora Menezes, na modalidade acima de 58 quilos, classe K44.
Nos 400 metros rasos, classe T47, teve dobradinha. Tomás Juan ganhou uma prata e Petrúcio Ferreira ganhou sua segunda medalha nesses jogos. Esse atleta paralímpico mais rápido do mundo ganhou o bronze, agora em uma prova mais longa.
E no último dia de competições, para fechar a participação brasileira em Tóquio, Alex Douglas ganhou uma prata na maratona T46, a 20ª medalha do Brasil, além dos 30 bronzes e das históricas 22 medalhas de ouro, né? O Vinícius vai depois detalhar melhor essa questão dessas marcas que o Brasil conquistou esse ano, assim totalizando 72 medalhas no evento.
Recorde espetacular, né? O Brasil foi muito bem nessas Paralimpíadas e a gente espera que só cresça, e quando chegar a Paris, a gente já passe esse recorde de novo e siga batendo recorde. Participação espetacular. E por falar em medalha e conquistas históricas, vamos falar de um esporte que já nos deu muito essas duas coisas.
Vôlei internacional.
Para falar desse esporte no Brasil que é tão tradicional, vamos chamar nosso amigo e repórter Hugo Sena. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a todos aqueles que nos ouvem aqui no Giro dos Esportes. Então, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina por 3-7-1 e conquistou o Sul-Americano de vôlei. Foi a 33ª vez que o Brasil ganha o torneio. E o mais incrível é que o Brasil jogou 33 edições, ou seja, a seleção ganhou todas as vezes em que participou. Com o resultado do campeonato, os brasileiros e argentinos já garantiram a classificação para o Mundial da Rússia em 2022. Esse jogo foi uma espécie de refãs contra os argentinos, né, após a nossa derrota para eles na disputa pelo bronze nas Olimpíadas de Tóquio. Mas sobre o jogo em si, os brasileiros começaram bem e abriram uma vantagem logo de cara. Então, ao longo do set, foram administrando o placar e saíram em vantagem com 25 a 17. O segundo set foi equilibrado, com os argentinos vencendo no detalhe, com 26 a 24. No terceiro, após mais um início parelho, o Brasil retomou o controle da partida e voltou a ficar em vantagem com 25 a 18. No quarto e último set, mesmo roteiro do jogo, argentinos e brasileiros em igualdade, com o Brasil abrindo vantagem no final e fechando o set. Importante conquista para o vôlei brasileiro depois da decepção em Tóquio, então é bom para aumentar o ânimo dos atletas e bom também para começar esse ciclo olímpico com o pé direito. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Valeu, Hugo. Então, agora saindo, né, das manchetes, das cortadas, vamos agora com os tocos, com os arremessos, enfim, com as enterradas, só que com a bola laranja.
Basquete.
Para falar de basquete, como sempre, vamos chamar nosso grande amigo que já entrou no programa aqui para falar de Vasco, agora fala de basquete, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. Tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Agora sim, de forma oficial, podemos dizer, né? Então, terminou a primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete e, de acordo com o regulamento do Paulista, os 5 primeiros colocados formam o Grupo A e os 5 restantes ficam no Grupo B. Os times se enfrentam dentro dos seus grupos em turno único, sendo que a classificação do Grupo A só define a ordem dos 5 primeiros nas quartas de final, nos playoffs. Enquanto no Grupo B, temos ainda 3 vagas em disputa para avançar para essa fase de mata-mata, né? A classificação ficou da seguinte forma: o primeiro foi o São Paulo, que perdeu apenas uma vez, o segundo foi o Franca, o terceiro o Bauru, quarto Pinheiro e quinto Mogi das Cruzes. Esses 5 já classificados para os playoffs disputarão entre si só a ordem aí da classificação. Enquanto isso, Paulistano, Corinthians, Rio Claro, Osasco e Liga Sorocabana disputarão pelas 3 últimas vagas nos playoffs no Grupo B. A expressiva campanha do líder São Paulo, com apenas uma derrota, com certeza eu coloco como principal favorito para conquistar essa competição. Já por outro lado, o Corinthians é uma das decepções, né? Uma das potências, aí podemos dizer assim, ficou em 7º colocado e pode ficar de fora dos playoffs. Se repetir a campanha, aí, sendo como o segundo melhor do Grupo B, ele se classifica, mas olha, não era para ter sido nesse sufoco. A segunda fase começa no dia 13 de setembro e são aí apenas 4 rodadas para depois começarem os playoffs. Agora, viajando para os Estados Unidos, não temos boas notícias. Maior nome do basquete feminino brasileiro nos últimos anos e única representante do país na atual WNBA, Damiris Dantas não jogará mais até o final dessa temporada, após lesão sofrida no dia 31 de agosto. O boletim médico apontou um rompimento de ligamento ali na região do pé. E após ter sua melhor temporada em 2020, a pivô Damiris, né, vê sua sequência interrompida de forma frustrada. Realmente muito triste o que aconteceu com a Damiris. Torcei o mais rápido possível pela sua recuperação para que ela consiga continuar brilhando nas quadras americanas e também com a amarelinha com a seleção brasileira, né? Eu sou o Ítalo, volto com vocês aí, Danilo e Luan.
Valeu, Ítalo. Falou até da Damiris, né? Uma pena. Tomara que ela se recupere o mais rápido possível, né? Falou dela, falou do basquete feminino. Agora vamos também para outro esporte feminino, só que a gente domina a bola com os pés agora.
Futebol feminino.
Vai ter derby Corinthians e Palmeiras na final do Brasileirão feminino.
E as alvinegras conseguiram essa vaga depois da vitória por 3-1 em cima da Ferroviária na Arena Barueri.
Um gol de Jéssica contra Érica e Gabi Zanotti, que para mim é o destaque do campeonato. E ainda um gol de honra de Rafa Mineira para o time de Araraquara, as locomotivas. O Timão avançou pela 5ª vez consecutiva à final do Brasileirão Feminino.
Lembrando também que o Corinthians já havia vencido a partida de ida, fora de casa, pelo mesmo placar, 3-1.
São as favoritas, né? E no lado verde da força, o Palmeiras goleou o Internacional pelo placar de 4-1, no Allianz Parque, se mostrou dominante.
É, as palestrinas marcaram com o Chu duas vezes, Maria Alves e Catrine. E as coloradas fizeram com Mileninha.
Chu que já havia marcado um gol de letra no Beira-Rio, então tem que ficar de olho nela também, um dos destaques do campeonato. Já no Brasileirão Feminino Série A2, o Bragantino sagrou-se campeão ao derrotar o Atlético Mineiro dos pênaltis na Arena Independência, fora de casa.
É, o primeiro jogo no Nabi Abichedi e o segundo em Minas Gerais terminaram 0-0, então as equipes decidiram nas penalidades e deu massa bruta 4-2 nos pênaltis.
Lembrando que além de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, também conquistaram acesso para a elite o ex-MAC do Pará e também o Crespon de Brasília. A gente até citou o ex-MAC na semana passada para falar do futebol do Norte, né?
É, sem dúvida, né? Conquista histórica do ex-MAC, clube lá de Anamundeu, no Pará. Saindo de 2021, agora vamos dar uma viajada no tempo com um quadro que eu particularmente amo demais.
TBT do Esporte.
E hoje é o aniversário de dois craques, que hoje são extremamente bem-sucedidos em outras profissões, outras partes aí do futebol, né? Em outras áreas do futebol, né?
E quem é mais novo, como eu e você, Luan, infelizmente não teve a oportunidade de ver esses dois craques jogando, né? Dando show dentro do gramado. Mas a gente está falando de nada mais, nada menos que José Ferreira Neto, que já tem no nome Craque Neto, e Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. Renato Portaluppi para a torcida do Grêmio, Renato Gaúcho para do Flamengo, Fluminense, Botafogo também.
É, e o ídolo do Corinthians, Craque Neto, hoje apresentador de TV, nasceu há 55 anos atrás, né, em Santo Antônio de Posse, como ele fala, e entrou para a história do Timão ao vencer o primeiro brasileirão do time e jogando muito. Para muitos, né, que acompanharam, né, ele praticamente carregou o time nas costas.
É, jogava muita bola e ele foi decisivo principalmente nas bolas paradas, um dos maiores batedores. Tanto é que até hoje é considerado, né, um dos maiores batedores da história do futebol brasileiro. E claro que também muito lembrado pela sua personalidade, marca registrada hoje e agora na TV, onde ele se mostra um personagem muito interessante.
É um personagem, um dos personagens mais interessantes do futebol hoje. E por falar em personalidade, né, Renato Gaúcho tem só um pouquinho, né, nesse quesito, né, só um pouquinho, vamos falar que sim. Hoje o maior ídolo da história do Grêmio faz 58 anos e que foi fundamental em duas das maiores conquistas da história do clube, a Libertadores e o Mundial de 83, esse último marcando os dois gols da final.
É, sem falar que ele foi treinador na Libertadores de 2017, conquistando a terceira Libertadores do Grêmio. Mas ele não é só ídolo no Grêmio, não. No Flamengo, ganhou os brasileiros de 1987, sendo considerado um dos craques do time, ao lado do Zico, que jogou menos jogos, e a Copa do Brasil de 1990, a primeira do clube. E cabe destacar o golaço, um dos gols mais importantes da história do Flamengo, contra o Atlético Mineiro na semifinal de 87 do Mineirão, que colocou o rubro-negro na final da competição contra o Internacional.
É, e por falar em gol histórico, gol importante, né, não dá pra a gente esquecer, não dá pra deixar de falar aqui, do gol de barriga de 1995, jogando pelo Fluminense contra o Flamengo, né, é de campeonato carioca, né, de campeonato brasileiro, mas é importante porque o time do Flamengo era muito forte, né, tinha Romário, tinha Sávio, era um time realmente muito forte do Flamengo, e o Fluminense conseguiu ser campeão daquele ano, nos últimos minutos, um dos jogos mais emocionantes da história. Mas olha, interessante, porque o gol não foi do Renato. Pelo menos, registrado na súmula, não foi para o Renato. Né? O Léo Feldman, o árbitro do jogo, não registrou o gol para o Renato, e sim para o Ailton, que chutou a bola em direção ao gol. O Renato acabou desviando de barriga. Existe até hoje o Ailton fala que o gol foi dele, que iria na direção do gol, o Renato só desviou. Enfim, mas entrou para a história de qualquer forma.
É, o Ailton, que é uma dupla do Renato, né, porque foi campeão em 87 com o Flamengo e em 95 fez essa jogadaça que terminou num gol que cai entre nós, o gol é do Renato, em um dos Fla-Flus mais importantes da história, né, Então, muito importante. O Renato, um grande ídolo, né? É um ídolo de 3 clubes no futebol brasileiro, que é uma marca muito importante, sendo o maior ídolo da história do Grêmio. Então, e hoje ele se consolida como um grande técnico. Já treinou, está em um dos clubes que é ídolo agora. Já treinou o Fluminense, no qual foi campeão, o Grêmio, no qual é o maior treinador, e agora no Flamengo. Agora, voltando para 2021, a gente fala de um esporte que terá a Copa do Mundo daqui a alguns dias. Fica ligado.
Futsal.
Para já nos deixar nesse clima de Copa do Mundo de futsal, temos conosco a nossa amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda.
Bom dia, Luan e Danilo, e bom dia a todos que estão nos acompanhando no Giro dos Esportes. A seleção brasileira de futsal jogou seu último amistoso antes da Copa do Mundo e segue sem derrotas. Depois de ganhar da Polônia 2 vezes e bater a Sérvia por 4-3 na segunda-feira, o Brasil empatou na última partida contra os sérvios ontem, dia 8 de setembro. Falando agora sobre as categorias de base, a Taça Brasil de Futsal Sub-17 começou no último sábado, dia 4 de agosto. A competição conta com 3 equipes e o Rio de Janeiro tem o Olaria como representante. A equipe se classificou em segundo lugar na fase de grupos e avançou para as quartas de final, onde inicia o mata-mata. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Confesso que eu estou ansioso para essa Copa do Mundo aí de futsal. Vamos lá ficar ligado. E por falar em emoção, né? Velocidade, adrenalina, tem tudo a ver com essa emoção que a gente está sentindo aqui. Vamos agora acelerar nas pistas.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
E domingo teve o GP da Holanda e o dono da casa acabou levando a corrida. Max Verstappen da RBR venceu o circuito de Zandvoort de ponta a ponta.
O Super Max assumiu a liderança do campeonato, deixando Lewis Hamilton da Mercedes em segundo com uma vantagem de apenas 3 pontos. 224,5 para o holandês e 221,5 para o inglês.
E completaram o pódio na Holanda o próprio Lewis Hamilton e também o Valtteri Bottas, que também está em terceiro lugar no campeonato de pilotos, seguido por Lando Norris, né, que está na McLaren em quarto lugar no ranking geral, e depois em quinto lugar o Sérgio Pérez da RBR.
Por falar em Bottas, o finlandês anunciou a sua saída da Mercedes e sua chegada à Alfa Romeo no ano que vem.
É, contratação de peso. E para ocupar o lugar do Bottas na Mercedes, a equipe inglesa anunciou o piloto inglês George Russell, que estava na Williams. Ou seja, vai fazer companhia para o seu compatriota, a lenda Lewis Hamilton.
Próxima corrida vai ser no tradicionalíssimo circuito de Monza, na Itália. Nesse domingo agora, então fica ligado.
Agora, voltando para casa, vamos falar da paixão de todos nós brasileiros.
Futebol brasileiro.
Vamos começar com o jogo do último fim de semana, porque o Santos perdeu a sua segunda partida seguida no campeonato.
Isso mesmo, né, Danilo? Um duelo aquático. O Dourado, que é o Cuiabá, né, o apelido do Cuiabá, venceu o Peixe da Vila por 2-1 na Arena Pantanal.
Jonathan Cafu e Elton marcaram para o time mato-grossense e Gabriel Pirani balançou as redes para o alvinegro praiano.
Depois da partida, o técnico Fernando Diniz foi demitido do Santos. A gente até falou dele, né? Na questão do Vasco, né? Pode ser o nome apitando Vasco. E aí, Danilo, o que tu achou dessa demissão do Diniz, né? E por que o Diniz não consegue engrenar nos times da elite do futebol brasileiro?
Eu creio que o Diniz é um treinador que precisa de muito tempo para adaptar a sua equipe ao estilo de jogo que ele mais gosta. Ao mesmo tempo, eu vejo as mesmas falhas dele nos diferentes trabalhos dele nas equipes brasileiras. Com o São Paulo, no ano passado, ele conseguiu engatar uma sequência na qual ele ficou líder disparado do campeonato e, do nada, começou a perder com os mesmos erros defensivos de saída de bola. Então, eu creio que o Diniz ele precisa, além do tempo para mostrar como é que ele pode ser melhor para a equipe, apresentar um estilo de jogo melhor para a equipe, ele não tem esse tempo no futebol brasileiro, mas também ele não aprende com seus erros. E em alguns momentos ele também se mostra muito teimoso, quando ele dá declarações pós-jogo, algumas desculpas depois de derrotas que não deveriam acontecer, que com certeza irritam a torcida do clube que ele está atuando. No caso, era a torcida santista. Quando ele fala, por exemplo... perdão, Luan, mas quando ele fala, por exemplo, que depois de uma derrota por 4-0 em casa, que se não fosse o pênalti, se não fosse os outros dois lances, teria sido 1-0, sabe? É uma desculpa que não tem cabimento num clube grande de futebol.
Irrita, né? Qualquer um, né? Depois de uma derrota como aquela do Flamengo, você ouvir isso como torcedor, irrita qualquer um. Também tem outra questão, que é a questão interna também, né? Claro, tem muitos jogadores, a gente, na passagem do São Paulo, por exemplo, em que o Daniel Alves, que bancava ele, né, amava ele, gostava muito dele. Muitos jogadores amam o Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo ele cria muitos problemas com outros jogadores. Por exemplo, o caso do Tietchan, né, que até hoje, né, numa entrevista aí dada à ESPN, ele se diz até hoje magoado por aquela questão lá do Perninha, que o Fernando Diniz falou para ele, né. Esse jeito do Diniz, que a gente sabe, né, que é bastante explosivo, bastante empolgado, às vezes gera atritos dentro do grupo, né?
Exatamente. Esses xingamentos do Diniz pro Tietê naquela partida pelo São Paulo foi muito triste, né? É revoltante, é pior do que qualquer palavrão que ele direcionasse, que acaba sendo normal dentro do futebol, dentro da partida ali, mas a forma com que ele se direcionou ao Tietchan, chamando ele de folgado, de perninha, de que não se esforça, eu acho que pareceu uma coisa pessoal, né? Então, o Diniz realmente também precisa se conter nesse momento, nessas horas de raiva no meio do jogo, mas eu creio que o Diniz ele precisa começar um trabalho no início de temporada, na qual ele tenha respaldo da diretoria, na qual ele tenha tempo, que eu acho que ele pode engrenar. Mas ele precisa, com certeza, olhar esses erros dos últimos trabalhos dele para aprender e agregar para o seu próximo trabalho. Já o outro alvinegro paulista, o Corinthians, empatou com o Juventude na Neoquímica Arena, que no fim das contas foi até um bom resultado, né, Luan?
Pois é, Danilo. O time de Caxias do Sul abriu para cá no primeiro tempo com o Ricardo Bueno e saiu no finzinho com o Roger Guedes de falta na sua estreia pelo time. O time não conseguiu empatar a partida.
O camisa 123, Roger Guedes, eu nunca vi isso na minha vida, apenas em momentos de camisa comemorativa e tudo mais, mas nunca vi um jogador realmente usar uma camisa com 3 dígitos. E além disso, o Juventude jogou melhor o jogo todo praticamente, por isso que o resultado foi até bom para o Corinthians. Teve mais chances durante a partida, mas acabou não sendo recompensado com o resultado.
E na Série B, o Cruzeiro também empatou em 1-1 com o Goiás na Serrinha, lá em Goiânia.
A Raposa até abriu o placar com o Thiago, mas logo em seguida o Esmeraldino empatou com o Elvis.
E segue o drama do Cruzeiro, que está apenas 3 pontos do Z4. Nesse fim de semana tem um jogo importantíssimo com a Ponte Preta, que também ocupa a mesma área da tabela.
Série B que está disputadíssima, tanto as vagas para G4 quanto a briga lá embaixo, tem que ficar de olho. Já chegou com uma propaganda da melhor Série B da história, porque, pô, 3 clubes grandes, 3 clubes super campeões, então
5 tem campeões que ficar de olho. 5 campeões
brasileiros. Exatamente. Exatamente, 5 campeões brasileiros, 3 grandes do eixo, campeões de Libertadores, tem que ficar de olho. E agora, pelas eliminatórias para a Copa 2022, teve papelão, que eu acho que foi o assunto da semana. O jogo Brasil e Argentina na Neoquímica Arena foi interrompido aos 6 minutos do primeiro tempo, porque um técnico da Anvisa, não foi um técnico de futebol, invadiu o campo alegando descumprimento de medidas sanitárias.
Como diria o Milton Leite, que fase. Isso porque o Emiliano Martínez, o Emiliano Buendia, o Giovanni Lo Celso e o Christian Romero, que jogam no futebol inglês, né, não respeitaram o isolamento de 14 dias exigido a cidadãos vindos do Reino Unido.
E a Argentina também não facilitou a Anvisa, né? Trancou o vestiário pré-jogo, para eles não entrarem, não interferirem. Mas eu achei interessante a postura de mesmo sendo uma vergonha para o futebol mundial, para o futebol brasileiro, a Anvisa não deixou ficar tudo no 0-0, né? Entrou em campo mesmo, mas foi um bafafá danado. E até agora a FIFA não decidiu como irá proceder em relação a essa questão, né? A entidade ainda está no processo de análise de todas as informações colhidas sobre a partida e só acabar essa análise que vai decidir o que vai acontecer. Se vai continuar o jogo de onde parou, se vai tirar os pontos da Argentina, se vai tirar os pontos do Brasil, que eu particularmente acho um absurdo, mas está muito complicado essa questão. E hoje tem Brasil também, hein? Fica de olho que eliminatórias o Brasil joga hoje com o Peru. Já a gente fala o horário para você e a gente fala de tudo que vai acontecer. E agora, continuando com a bola no pé, a gente vai para terras distantes.
Futebol internacional.
Uma semana de eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022.
Vamos começar com a Espanha, que venceu o Kosovo por 2-0, fora de casa pelo Grupo B das eliminatórias europeias.
Fornals e Ferran Torres confirmaram uma vitória não tão brilhante, né, da Fúria, mas o suficiente para manter os espanhóis na liderança do grupo.
E agora no Grupo C, a Itália deu um baile na Lituânia em Reggio. Nelemia, perdão, aqui gaguejada, 5-0, aumentou ainda mais a sua marca impressionante de 37 jogos sem perder, recorde mundial entre as seleções, com 2 gols de Kean, um de Raspadori, um gol de Di Lorenzo e outro contra de Utkus. Foi dessa forma que a Azurra abriu mais vantagem na liderança do grupo.
Pois é, Danilo, esse time da Itália aí se manter o mesmo pique até o final, até a Copa do Mundo de 2022, pode ser uma das favoritas, né? Na Copa do Mundo de 2022. Né?
Com certeza, esse trabalho do Mancini é espetacular, atual campeão da Eurocopa, e a gente sabe que a Eurocopa é o campeonato mais importante fora da Copa do Mundo, né? Apesar de não ter o Brasil, por exemplo, a própria Argentina, que são sempre candidatos. Mas a Itália se mostra como o time, hoje, o favorito. Eu ainda creio que a geração francesa, mesmo tendo perdido para a Suíça, nas oitavas de final ainda da Eurocopa, eu ainda acho que a França é uma equipe que, jogando no seu máximo potencial, é favorita. Mas a Azurra já demonstrou que venceu a Bélgica, depois venceu a decisão contra a Inglaterra, na casa da Inglaterra, em Wembley. Então, tá junto ali da França, na minha opinião, como as grandes favoritas. Uma coisa muito interessante também, que eu não pontuei, é que a Itália sempre foi tradicional por ter o seu estilo de jogo reativo, com uma retranca bem definida, bem arrumada. E hoje a Itália de Mancini não é assim. É uma Itália que gosta de propor o jogo, gosta de ter posse de bola. Então, são mudanças que ocorrem na tradição do futebol que tem ajudado a Itália também. E agora a gente vai para Lyon, porque a França venceu a Finlândia com um placar de 2-0 pelo Grupo D na competição.
Estava falando aí da geração francesa, aí, muito forte também, com 2 gols marcados por Griezmann, colocaram o atacante agora do Atlético de Madrid, né, recém-contratado, no top 3, um dos maiores artilheiros da seleção francesa na história, igualando a Michel Platini.
O Griezmann que voltou para a sua casa, né? Ele tem muito mais identificação com o Atlético do que com o Barcelona. E voltou já com cabelo novo, cortou o cabelo agora. Não que isso seja uma informação relevante. Mas já no grupo 1, Polônia e Inglaterra empataram o Nacional da Varsóvia com direito a muita emoção.
A Inglaterra estava ganhando a partida com o gol de Harry Kane, até que aos 46 minutos do segundo tempo, Zielinski empatou para os poloneses, garantindo um pontinho valioso, isso porque a Inglaterra não tinha cedido nenhum ponto aos adversários. Né? 5 jogos e 5 vitórias até então, até pegar, até enfrentar a Polônia.
Agora, Luan, prepara aí o casaco, porque a gente vai para a Islândia e lá a Alemanha derrotou a seleção local, fora de casa, obviamente, com um placar de 4-0.
Rüdiger, Gnabry, Werner e Sané marcaram para os alemães, confirmando assim a vitória que distanciou um pouco o time na liderança, isso porque a Armênia estava vindo logo atrás, né? E já estavam 2 pontos de diferença, conseguiu manter uma... A Armênia tropeçou nessa rodada, agora empatou, e aí a Alemanha conseguiu manter uma diferença de 5 pontos, mas a Armênia vem muito bem. A Armênia que nunca jogou uma Copa do Mundo, né? Está em segundo no grupo, olha de olho na Armênia aí, geração de Mkhitaryan e companhia, é um time interessante. Agora, a última passada em Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Com as informações e destaques sobre Tóquio 2020, e nesse caso de Paralimpíada, eu chamo nosso amigo e repórter Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Luan. Bom dia, Danilo. E bom dia a você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Paralímpico de hoje vai fazer um resumo final do que foram os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Bom, o Brasil teve uma participação histórica no Japão. A delegação brasileira conquistou 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Ou seja, totalizando 72 medalhas que renderam a 7ª colocação no quadro geral, o que iguala a melhor participação de sempre, tanto em número de medalhas quanto no ranking. Nesta Paralimpíada, o Brasil também quebrou o recorde de ouros. Foram 22 medalhas de ouro, que simbolizam a maior quantidade de vezes que o país subiu no lugar mais alto do pódio. Com isso, ultrapassou a marca de 100 medalhas de ouro em todas as edições dos Jogos e se torna hoje, está hoje, né, entre as 20 nações que mais medalharam em toda a história do evento. E se temos essa marca tão expressiva de medalhas, é graças ao atletismo, que já trouxe 49 medalhas de ouro em todas as Paralimpíadas. Logo atrás, vem a natação com 40 ouros, sendo 14 deles conquistados por Daniel Dias, que se despediu das piscinas em Tóquio. Depois do atletismo e da natação, temos a bocha, com 6 ouros, e o futebol de 5, que não ironicamente, já subiu 5 vezes no lugar mais alto do pódio. Mas em resumo, o Brasil sai muito fortalecido dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Primeiro, o país teve um aumento no número de esportes com uma medalha de ouro. Foram ao todo 8 modalidades no lugar mais alto. São elas o atletismo, a natação, o para-taekwondo, o goalball, halterofilismo, judô, para-canoagem e o futebol de 5. Em Londres, quando esse recorde de medalhas de ouro havia sido 21, elas haviam sido apenas distribuídas em 5 modalidades. Outro saldo positivo é na diversidade dentro das modalidades. Algumas classes funcionais de pouca tradição ficaram em primeiro lugar, como na natação com Gabriel Araújo, na S2 para deficiência física motora. Ao todo, foram 6 vitórias em 6 classes diferentes. Em contrapartida, o país diminuiu a dependência de multimedalhistas que carregavam resultados expressivos do país. Em Londres, Daniel Dias e André Brasil conquistaram 9 das 21 medalhas, ou seja, quase a metade. Já em Tóquio, esse número foi diversificado, com quase 16 atletas no lugar mais alto do pódio. E o terceiro e último ponto é a melhora na representatividade feminina. Em Londres, por exemplo, 18 ouros foram conquistados por homens e somente 3 por mulheres. Já em Tóquio, esse número aumentou para 7 medalhas. E com isso, eu chego ao fim do Minuto Paralímpico e eu espero que tenha contado um pouco mais do que representou esse evento, né, esses Jogos Paralímpicos em Tóquio, não somente para o esporte, mas principalmente para o esporte brasileiro. E eu aproveito também para deixar um lembrete com vocês que estamos a exatos 148 dias para Beijing 2022, que serão nada mais nada menos que os Jogos Olímpicos de Inverno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu volto com vocês agora, Danilo e Luan.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação, sempre muito importante.
Infelizmente, né, vamos nos despedir de Tóquio e também já estamos quase terminando aqui. Antes disso, vamos falar aqui para você, ouvinte, o que vai ver de esportes hoje.
destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Logo após terminar o giro, você pode acompanhar o US Open meio-dia no Sport TV.
Agora, às 12 horas, às 19 horas, vai ter o Uruguai e Equador na Sport TV também, pelas eliminatórias da Copa.
E às 8h30 tem Argentina e Bolívia no Sport TV 2, também pelas eliminatórias, fica de olho. Às 21h20, ou seja, 9h20 da noite, tem NFL estreia, Dallas Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers, que você vai poder acompanhar na ESPN. Estreia da NFL, muito bacana.
E para fechar, às 9h30 tem Brasil e Peru também pelas eliminatórias, na Globo e também na Sport TV. Então, dessa forma, então a gente fechou o giro, Danilo.
Fechou, Luan, com uma vitória de 4-0 para o Brasil hoje, eu acredito, hein? E dessa forma, às 11 horas e 48 minutos da manhã, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, é claro, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, aquele pedido tradicional para você acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. A gente fala de esporte, como a gente está falando agora, tem outros programas esportivos, tem programa político, tem programa de Zona Geek, programa de entretenimento, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco, para não perder nada. Um abraço aí para todo mundo que está escutando. Se cuidem, se vacinem. Até a próxima quinta-feira. Fiquem de olho no nosso conteúdo. E é isso. Bom dia e boa tarde agora que a gente está entrando na tarde. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.